Começa agora na Órbita Rádio, Projeto Piloto, com Luiz Augusto e Mael Costa.
Terça-feira, Projeto Piloto ao vivo aqui na Órbita Rádio, neste dia 28 de maio de 2013. E aí, Mael?
E o Luiz, mais uma vez, essa abertura lindíssima, terça-feira. Como é, Luiz? Fala de novo aí.
Terça-feira ao vivo nesta rádio maravilhosa, Projeto Piloto, dia 28 de maio de 2013, fim do mês já. Exatamente.
Verdade.
Às 9h01, nós estamos batendo recorde de pontualidade ultimamente.
Com certeza, cara. Você programando a rádio, Luiz, tudo anda direitinho.
Com a direção artística de André Fernandes.
Deco Fernandes. Deco Fernandes é o produtor musical da Horta Rádio, da Horta Bar, da casa dele, da casa dos amigos, dos pais.
Resumindo, é o cara.
É o cara que produz músicas. Muito
bom. O programa hoje é especialíssimo.
Cara, eu queria dizer uma coisa, o programa hoje está lindo.
O programa está lindo, o estúdio está cheiroso. Olha.
Está bonito também. Tem uns caras. Só não gostei desses caras sem camisa, que ela exigiu no contrato.
Não, é verdade.
Serviu champanhe, ela disse, só serve champanhe com cara bombado sem camisa. Então tivemos que dispensar as dançarinas asiáticas.
Tá? Quem está aqui hoje, mano?
Hoje a gente está com uma pessoa linda em todos os aspectos, Mariana Marques. Vamos falar um pouco sobre os projetos dela, sobre um pouco, nada sobre a vida pessoal, mas sobre a vida profissional, e aí vai dar alguns toques aí, a gente vai bater um papo.
Mas estou impressionado com o feedback quando a gente anunciou que ela viria.
Ah, né? Cara, todo mundo na internet ama a Mariana, e fora dela também, né, Mari?
Impressionante.
Aí, como...
Gente, vocês são muito gentis, estou ficando desconcertado.
Não, tu viu aí, 12 compartilhamentos do nada, cara. Tipo,
olha, impressionante, acho que foi o maior feedback que a gente já teve aqui.
Foi demais, cara. Incrível. E aqui, quem quiser mandar pergunta para Mariana, eu disponibilizei uma postagem agora no meu Facebook. Que aí a gente vai passando aqui pra ela e tal, então vamos lá. O Rômulo Costa já disse que ele tá nem te vendo, mas sabe que tu tá linda. Olha, não tô nem vendo, mas já sei que tá linda. O Rômulo Costa tá ouvindo a gente, um abraço pro Rômulo. E todo mundo que tá ouvindo, quem tá ouvindo, diga ei, eu tô ouvindo. No Twitter ou no Facebook, a gente dá um alô aí.
Isso aí foi meio William Bonner, né?
Ah, não, William Bonner só diz boa noite.
Quem está ouvindo, quem está me lendo, diga eu que ele fala.
Eu não sigo o tio Bonner.
Mael, e sexta-feira no Horta?
Sexta-feira no Horta a gente vai ter uma programação diferenciada. É a Noite Fora do Eixo, com a banda Vats e Autoramas do Rio de Janeiro.
Olha,
infelizmente,
Autoramas, cara.
Cara.
Banda, viu?
Se eu não me engano, teve essa semana, foi semana passada, no encontro com Fátima Bernardes.
Autoramas?
Acho que foi semana passada. Se eu não me engano, né? Não assisti, então se eu não me engano é isso.
Eu tive em Teresina, no fim de semana eles vão tocar lá no sábado, então eles vão tocar aqui sexta e lá no sábado em Teresina.
Bem isso mesmo.
Inclusive, Teresina está mais fresco do que aqui em Fortaleza, viu?
Mas Fortaleza tinha muito fresco também.
Isso com uma
também.
Certa propriedade, porque eu estava lá. Eu fui para o aeroporto de Teresina ao meio-dia.
Que isso, cara?
Descarreguei a banda inteira do táxi e não suei. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui buscar o carro no estacionamento, já estava todo suado.
Ai, meu Deus.
Então, para quem fica de piadinha com Teresina, é tudo mentira.
É tudo mentira, você tá fica agora aí com o som novo do Daft Punk. Luiz Augusto.
Você soube a música dessa vez, né,
cara, eu sou fã, né? Eu tenho que saber, eu sou fã.
Legal.
Não sai daí que a gente volta já.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Raise the bar in our cars. up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Rádio Órbita, conecte-se.
Órbita Bar agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Projeto Piloto de volta nesta terça-feira, Mael.
Voltamos.
Tivemos aí o lançamento aqui, Daft Punk, Get Lucky.
Cara, parabéns, viu? Esse programa tá ficando cada dia mais sensacional.
Mas é organizado, né?
É, cara. A gente agora tem um planilhazinho aqui de vinhetas e horários e tudo. Com...
E na sequência tivemos Arcade Fire, Ready to Start. Essa música é a cara da nossa ouvinte, Sofia.
Exatamente. Um beijo pra Sofia. Eu tava reclamando que eu não fui domingo pro Horta. Se eu tivesse, eu tinha completado a semana toda no Horta.
É verdade.
Eu fui de quinta a sábado.
É verdade. E a sua consumação ainda está lá?
Não, não tá, tiraram.
Acabou.
Ah, acabou. Acho que tinha R$30, eu acho.
Ah, amigo.
É, tá, cara.
Fica pagando bebida pra todo mundo.
Eu sou legal com todo mundo. Vou parar de fazer isso, Luiz.
Que é isso?
Luiz, hoje a gente tem a presença, como a gente falou, da Mariana Marques. E, Mari, a gente sempre começa o programa com uma pergunta que o Luiz Augusto quem faz. Vai lá, Luiz. É, cara.
Pergunta tradicional. As pessoas às vezes levam ao pé da letra.
Exatamente.
Mas o sentido dela ela é mais... Que a pergunta é a seguinte, as perguntas são as seguintes: quem é você, de onde você veio e pra onde você tá indo?
Assim. Eu adoro essa pergunta, cara. Aí, toda
terça-feira, todo mundo sabe. Nessa terceira pergunta, sim.
Todo mundo responde, todo mundo responde.
Olha, já veio gente aqui e disse, eu vim da minha namorada, tô aqui, depois eu vou pra casa.
Ou pra casa da amante.
Mas não é cara, bem assim tá. A pergunta, não é bem essa a ideia da pergunta.
Entendi. Olha, eu sou a Mariana Marques. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com comunicação, assim, não necessariamente comunicação social. Em algum momento pensei em ser médica, pensei em ser veterinária e tal, mas eu sabia que eu queria trabalhar com gente e com essa coisa da fala, da interlocução, de se comunicar e tal. E acabou que eu fiz comunicação social, trabalho com isso desde 2010, desde 99. Não é um costume de uma coisa que vocês vão já entender. Desde 99...
De 2010 para 99.
Então, desde 2010 eu só trabalho com comunicação online.
Online, tá
certo. Eu comecei a dizer esse negócio de desde 2010, agora virou tipo uma gravação. E eu sempre gostei de fazer um monte de coisas, sempre inventei o que fazer. Já me envolvi com uma série de coisas, sou escritora também, tenho 3 livros publicados, 2 coletâneas com mais algumas pessoas aqui do Ceará e de fora, e um livro solo de 2008 que chama Transatlântico, que é um livro pequenininho, uma novelinha, 9 capítulos, e continuo escrevendo, nunca mais publiquei nada, né? A última vez que eu publiquei alguma coisa foi em 2011, mas de lá pra cá tenho escrito, e aí me envolvo periodicamente com coisas diferentes pra dar sabor à vida, assim, não sei ficar fazendo a mesma coisa sempre, não. E desde 2010 eu trabalho com comunicação online, né, focado num trabalho, assim, só trabalho com online há 3 anos. Eu vim do bairro Pio 12, onde eu nasci.
Pio 12.
Eu nasci no Pio 12, em 82. Tem uma rua chamada Tubarão 33.
Porque sempre que o pessoal vem aqui e diz que veio do bairro X, dependendo do bairro, ele diz que a audiência é internacional. Que é
não,
muito
mas
bom.
É internacional. Pio 12, Calcaia, internacional.
Tá internacional, né? Já nasci no Pio 12.
E você, Mael, veio de onde, por acaso?
Do bairro mais badalado de Fortaleza.
Olha aí.
Papai americano.
Olha aí.
E aí, onde é que eu vou, cara? Eu espero ir sempre pra lugares diferentes, assim. Eu não consigo andar numa linha reta, não. Assim, eu sempre tive muita dificuldade. E é incrível como eu nunca fui muito de ler horóscopo, de acreditar em zodíaco e tal. Mas sempre que alguém me diz, você é muito geminiana. Nunca sei se eu tomo isso como um elogio ou como um insulto, né? Mas o fato é que eu devo ser mesmo, assim, né? Assim, essa coisa de não conseguir ficar parado, de não conseguir andar sempre pro mesmo lugar, né? As pessoas confundem isso com falta de foco. Eu acho que não é, acho que tem vários focos. Excesso de foco.
Eu também tenho essa.
Você é mais uma pessoa de planejamento, de momento, do que de planejamento?
Acho que sou. Embora eu trabalhe com planejamento, eu acho que na vida real eu sou mais de momento que de planejamento.
Teve um rapaz que comentou 19 compartilhamentos, só queria deixar claro. Não foi 12, como a gente falou, foram 19.
Minha prima acabou, minha prima que nunca tinha ouvido.
Quem é? Não é Nicole Matos?
Nicole,
né?
Matos, minha prima.
Nicole Matos, Nicole já acabou de dizer.
Minha grande
Nicole,
amiga.
A Mariana Marques está em todo lugar, igual o Papai Noel no Natal.
Olha que lindo.
Meu Deus. Também não sei se isso foi um elogio ou
um insulto. Um beijo pra Nicole Matos, que tá aí na escuta também. Mari, você falou que trabalha com digital e tudo. Hoje tu tem um trabalho fixo numa instituição grande, né? E tu tem trabalhos paralelos, né? Fala um pouquinho desses teus trabalhos paralelos, assim, dos teus clientes. Se quiser citar nomes, pode fazer o jabá aí.
Massa, que bom. Adoro jabá. Eu trabalho, eu tenho uma empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa que é a La Barca. Foi herdada, né? Do Álvaro Beleza, que hoje está em Dublin, estudando. E a gente tinha... A La Barca nasceu para ser editora, para fazer o projeto gráfico desse livro que eu citei, que é o Transatlântico. E depois o Álvaro resolveu ganhar a Europa e foi estudar. Um cara que é designer, que é especialista em tipografia, um cara massa. E aí eu acabei herdando a La Barca. Foi bem na época que eu estava precisando muito de uma estrutura institucional, jurídica, para atender esses clientes, né? E hoje eu tenho clientes principalmente no ramo de moda, entretenimento e gastronomia.
Né? Diz o nome de uns aí pra gente ver o peso. Por pessoa que tá em casa, eu senti o peso da profissão.
Então, hoje eu trabalho com conteúdo, né? Com planejamento e com conteúdo. E eu tenho clientes, tem a Casa de Moá, que é um espaço que tem café, bistrô.
Muito gostoso e agradável, tá?
É, bem legal. facebook.com/casademoá. Tem a Boneca de Seda, que é uma loja de varejo de moda, uma marca muito legal, que tem uma identidade muito específica, também gosto muito de trabalhar. E tem agora a Coisas de Maria, acabou de chegar para mim, que é foi um presente, assim, uma loja que em 6 meses tem 70 mil fãs em crescimento orgânico, sem nunca ter gasto um real de link patrocinado.
Isso dá um orgulho para quem trabalha com mídia social, né, cara?
É um sucesso.
No tirar do dinheiro do cliente, fazer, olha, vamos investir aqui para ter mais coisa, tá? Só trabalho orgânico mesmo, ó. É. Envolvendo mesmo assim, o fã, isso é bom, eu acho legal.
É, porque tu também trabalha com um público-alvo que é muito engajado, né? Que é a mãe, assim. Eu acho que eu fico, às vezes, brincando, assim, sem ofensa, claro, mas às vezes comunicando, dizendo que não tem um bicho mais engajado do que a mãe. Adoro saber tudo sobre o filho, sobre maternidade, sobre o universo da maternidade. Então tem Coisas de, com D.I. Maria, né? Amo Coisas de Maria, tudo junto no Facebook, quem quiser dar uma conferida. Eu entrei. Faz pouco tempo, a gente está fazendo planejamento de conteúdo e uns textos offline e online para a loja. E aí, dou uns cursos periódicos no Quartel Digital. Sou professora do MBA em Marketing Digital da FFB, que foi lançado agora, uma iniciativa pioneira no estado. Dou aula no MRH, um curso de longa duração de Marketing Digital também, um módulo sempre focado em conteúdo e estratégia. E agora eu tô com um projeto no Instagram que é mais divertido, assim, mais lúdico, digamos, mais descompromissado, porque é só meu, então eu posso pensar ou não pensar sobre ele, que é o @DeusTaVendo, que é um Instagram de estilo de vida saudável, lifestyle, assim, e esportes e alimentação. Acabei fazendo isso como uma muleta para que aquilo me ajudasse a seguir uma vida mais saudável, né? Eu tava tentando, tipo, parar de fumar, emagrecer e tal. E aí, tenho tocado isso com a maior paixão, né? Quando eu falei que eu não consigo ficar parada, é porque eu já tive blog de maquiagem, já tive blog de literatura, agora tem o Deus Tá Vendo, né? A pessoa pensa, pô, né, toda corrente aí da moda, lá se está a menina, ninguém aguenta mais, né? Então, me aguentem, gente, me aguentem.
Tu falou em todos os projetos aí.
A gente falou todos os projetos, eu pergunto, você dorme?
Eu queria perguntar ela agora, como é que tu dorme, qual é a tua qualidade de vida, entendeu?
Não, eu durmo cedo, inclusive, 9h30, 10 horas eu tô pescando, quem estiver conversando comigo dá dó, né, porque eu vou pescar.
E... de 9h30?
É, 9h30 eu começo a ficar com sono.
Ela dormir aqui, gente...
Fica aí, esse sofá super confortável, assim, me abraçando esse sofá.
Só tem 7 minutos agora de conversa com ela aqui.
Então, e eu acordo muito cedo, 5h40 eu tô de pé, mas eu tenho manhãs livres na semana, exatamente pra tentar cuidar de mim, ver meus pais, ver os amigos e tal. Ainda consigo ter uma manhã livre pelo menos na semana. E dá tempo, cara. Assim, dá tempo. Claro que não daria tempo se todos esses compromissos fossem diários, né? Mas o quartel é uma coisa periódica, o curso é trimestral, então dá tempo de preparar aula com muito gosto, dar aula e tal, passar o final de semana lá dando aula. E fora isso, eu danço também, né? Então não posso esquecer
disso. Ainda tem a dança, cara.
Ainda tem a dança.
Cara, eu sinto inveja da tua gestão de tempo, porque eu sou bem descompromissado com esse lance de... Ah,
somos dois,
vamos,
mano,
organizar o tempo aqui, porque eu não consigo, entendeu?
Eu disse,
falando pro Luiz, eu disse, Luiz, eu sabia que a Mariana só dorme 4 horas. A Luiz olha pra mim e disse, eu também.
Eu também.
Eu disse, mas cara,
mas
por quê,
entendeu? Mas eu não faço tantas coisas assim diferentes.
Eu fico perguntando, por que 4 horas? Cara, se eu dormir 4 horas, eu vou, sei lá, dar um treco, porque eu sou muito preguiçoso.
Então, assim, cara, se eu dormir 4 horas, eu morro.
Sério mesmo? 4 horas,
mano? Não, eu não durmo 4 horas. Se eu dormir 4 horas, se eu dormir só 4 horas, eu morro. Se eu durmo de, pelo menos de 22 às 5h40, ou de 23 às 6 horas, né? Eu não consigo dormir menos que 6, 7 horas por noite, não, sabe? Não dá, não dá, porque no outro dia eu não penso, eu tenho enxaqueca, é muito ruim. Eu tenho que dormir, mas eu durmo cedo, né? Enquanto as pessoas estão lá e tal, naquela coisa da madrugada. Como eu acordo cedo, muito cedo eu começo a sentir sono.
Eu não tenho esse problema, não.
É, mas você, depois do seu acidente aí, quando você estava lá acamado, você dormia 20 horas por dia, começou, né, amigo?
Mas aí tem uma explicação pra isso. Quando eu estava no hospital, eu tomava medicação de 3 horas, era de 4 em 4 horas, entendeu? Então eu não conseguia dormir muito. Porque eu estava deitado e tinha que acordar para tomar
medicação. Tinha uma mulher te furando, né?
Não podia tomar a remédio dormindo, não podia mesmo. E era soro, e o soro acabava, tinha que mudar. Então, assim, a medicação era de 3 horas ou 4 horas, não lembro. Mas o soro, cara, acabou, tem que mudar, entendeu? Eu não estava comendo nada, eu estava me alimentando do soro. É tudo que eu emagreci 16 quilos, eu sei que já é uma ladainha que eu tô falando. Mas eu fiquei impressionado, que eu tinha roupas que eu vestia 42, calças minhas 42. E eu já visto a calça fica toda dobrada assim, eu tenho que usar um cinto, entendeu?
Mas você tá bem, Mael.
Ah, eu tô magro, né? Eu tenho só que manter agora.
Tá bem.
Mas a minha cirurgia disse que eu não posso correr uma maratona. Até então, tudo bem, eu já não corria antes, né? Então, eu fiquei
satisfeito. Se for correr de preferência a pé mesmo, de moto.
Ela disse, olha, eu perguntei pro doutor, o que é que eu posso fazer? Ela disse, você não pode correr uma maratona. Eu disse, pô, que pena, né? Adoro maratonas. Você não pode levantar peso. Ô, que chato, né, professor? Eu sou fisiculturista, não vou poder levantar peso. Então, assim, ela disse umas coisas que eu já não fazia. Então, pra mim, é normal, minha vida tá normal. Até que ela só podia tomar uma cerveja. Ela disse, pode? Uma pode, não pode se embriagar. Aí eu disse, por que não, cara? Ele disse, porque você pode cair e machucar a cirurgia. Eu disse, não é aí, Luísa, não é assim, cara, calma aí. Mas, assim, eu tô feliz hoje com o peso que eu perdi, de verdade.
Você tá ótimo.
Porque era uma coisa que eu planejava já, sabe? Mas eu planejava com esforço, então, pô, eu vou acordar cedo, aí vou pra academia, vou regularizar minha alimentação.
Vou seguir o Deus Tá Vendo no Instagram.
É, vou seguir o Deus Tá Vendo no Instagram agora.
Tá aí um lado positivo do seu acidente.
É, foi mesmo. Regularizei muita coisa na minha vida, entendeu?
Quando eu tava vacilando, acordando 4h40, tu emagreceu, passou do mesmo manequim que eu tinha.
Foi,
também,
cara.
Né?
Eu tava com 75 quilos, aí fiquei o quê? 75 menos 16, Luiz? Abre o calculador aí, não sei de qual.
75 menos 16?
Isso.
Dá 50 e...
58, não. Calculador...
Vou nem chutar, 59.
75...
É, 59, exatamente.
59 quilos, pronto, 59 quilos, entendeu? E pra mim é um peso legal, eu tenho um 67, 65, então eu tô no peso de boa, tô abaixo do peso, mas tô... tranquilo, entendeu?
Tá, você tá ótimo.
Mael, vamos parar de falar do seu peso?
É, cara.
Vamos me sentir num blog de...
de fitness.
Vou botar um blog de fitness pra mim.
Um monte.
Só vou botar dietas de sopa, de sucos e mingaus.
Maravilha.
O que tu acha?
Cara, eu vou ler.
A Mariana vai ler direto.
Eu vou ler total.
E aí, Luiz? Tem uma pergunta pra Mariana? Quem tiver ouvindo a gente, tiver alguma pergunta pra Mariana Marques, pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, que
cara,
a gente
responde. Cara, eu tava vendo o perfil dela aqui e vi uma foto dela lá na Rádio Povo, CBN, né?
Sim, sim.
E aí quando eu vi, eu pensei, ih, agora sobrou a responsa, né? Porque ela é uma pessoa de rádio e eu aqui um mero amador.
E aí,
que é isso, você...
Queria que ela falasse um pouco mais desse trabalho dela lá.
Então, na verdade, nesse dia na Rádio Povo CBN, eu tava falando sobre marketing digital no programa da Neila, que é o Povo Economia. Eu tive uma experiência na TV O Povo de 7 meses, mais ou menos, com a missão de substituir a Grazi Costa e a Isabel Andrade à frente de um programa de cultura que discutia sobre cultura na cidade.
Eu queria só dizer uma coisa. Quando tu assumiu o programa, eu assisti toda a vida. Juro.
Então, eu fiquei 7 meses lá. Foi uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tinha pisado num estúdio de TV. Nunca tinha usado um ponto eletrônico. E aí, assim, eu fiquei um tempo, aquela não era a carreira que eu achava que ia seguir mesmo. E aí, esse tempo acabou, né? E hoje, eu tenho um projeto com a Band News, na verdade, que esse projeto está em andamento, não posso ainda dar muito detalhe, porque é muito embrionário ainda, mas estou com um projeto com a Band News. Meu foco agora é esse, esse projeto. Eu sempre paquerei com rádio, assim, sempre, né?
Ah, Band News Rádio.
É. Sempre olhei para aquilo e pensei, um dia eu ainda vou estar em um projeto que envolva isso. Eu acho que é sensacional, que trabalha a questão da imaginação, da simultaneidade, você poder estar ouvindo e fazendo outra coisa. Tenho certeza que tem alguém ouvindo a gente aqui que está no Facebook, lavando louça, assistindo televisão ao mesmo tempo, na janela vendo a lua, entendeu?
No carro, tem gente também que bota podcast no carro, né?
Tem vários.
É, então, eu acho que é uma mídia sensacional. Eu sempre gostei, eu tinha uma professora na faculdade, Andrea Pinheiro, que me incentivou muito a isso. Me lembro que na disciplina de rádio, assim, eu tinha contato com aquilo todo dia. Eu me lembro até do trabalho que eu fiz na disciplina. E pensava que um dia aquilo tinha que fazer parte da minha vida de uma maneira profissional, né? E talvez esse tempo tenha chegado, né? Tô esperando que esse projeto vá pra frente com muito entusiasmo.
A gente vai estar todo
mundo. Eu sou suspeito pra falar, porque, enfim, eu sempre gostei de rádio e o Mael me chamou pra essa oportunidade.
Eu acho o rádio bem isso que a Mariana falou, entendeu? Que é uma mídia que você pode fazer qualquer outra coisa e ainda tá ligado, entendeu? Eu acho que ainda tem muito alcance, assim.
É, e mexe com a imaginação, né? Todo mundo meio que completa.
Um veículo meio lúdico, né?
É, quem você fica imaginando como é a pessoa só pela voz, entendeu? Eu nunca vi a Samantha Marques, por exemplo, da FM 93, nunca vi. Mas fico imaginando ela uma mulher jovem.
Vou mostrar
a
foto dela
mais
aqui no intervalo.
Eu mostro, eu
vi. Inclusive, estamos encerrando o bloco.
Opa!
E nessa nossa nova estrutura, viu, Mael?
Ah.
Essa música de saída do primeiro bloco é uma escolha do convidado. E eu queria que a Mariana Marques hoje falasse aqui qual é a escolha dela.
Chame a música aí, Mariana, já que você escolheu.
Por quê? Qual é a música e por quê, né?
Então, essa música é de 2011, e do final de 2011, e eu escutava muito, assim, escutei muito. Eu nunca fui um grande fã de Oasis, mas depois dessa separação eu acabei me apegando a essa música de um jeito muito inusitado, muito estranho. Não tem nenhuma coisa específica, assim, motivo, não me lembra nada especial.
Tu não quer inventar uma história ou não, virar bobagem?
Cara, não, não vou fazer isso. Eu já invento muita coisa durante o dia. Até de noite já.
Tava pulando de paraquedas e a música tava.
Então,
tocando.
Não, assim, mas eu acho que essa música fez parte de uma época da minha vida que foi muito transformador, assim. E aí eu acabo ouvindo ontem quando tu falou, escolhe uma música e tal, eu mudei de ideia umas 4 vezes, né?
Foi, 3 ou 4 vezes.
O signo pulando lá, né? O povo que acredita em zodíaco. Eu quero essa, não, eu quero essa. Não, pelo amor de Deus, apaga tu, eu quero essa. E acabou ficando essa. O nome da música é The Death of You and Me.
De Noel Gallagher.
Olha aí, que bonito, hein?
Vamos agora com ela. Falhou o botão aqui.
Falhou o botão.
Eu tomei um susto, eu ia dizer, meu Deus,
não é essa. É essa agora.
Não sai daí que a gente volta já, hein?
Fall. orbitaradio.com.br.
Agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Olha, voltou, hein, Mael?
Voltou, nem você.
Mais que tinha programa.
Você dormiu aí no.
Legal. Nem lembrava mais que tinha um programa hoje.
Ah, esse Luiz é uma graça.
Por pouco eu já não tava pegando o carro pra ir embora lá.
Que é isso, cara.
Mas deu tudo certo, voltamos.
Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, deixando a novela de lado para sintonizar aqui no rádio. É, a gente vai voltar agora para o nosso segundo bloco.
E segundo bloco de entrevista.
Isso, com a Mariana Marques, que mais uma vez aqui é um prazer você ter aceitado o convite.
Vou começar a gravar as conversas fora do ar, porque tá rendendo
bem,
também.
Rende, viu? A gente estava conversando sobre bem-estar, né? Estilo de vida e tudo mais. E tu disse que tu entrou nessa onda pra parar de fumar e ter um estilo de vida melhor. A gente queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Focasse também no teu projeto, se Deus tá vendo, pra ver se a galera também se motiva, cara.
Inclusive eu.
Então, eu nunca fui, assim, junk total, não. Assim, fast food, cigarro, álcool, Coca-Cola e tal. Não. Né? Eu cresci numa casa que sempre tinha opções saudáveis e tal, só que eu sou de uma família que tem um metabolismo mais lento, né? Assim, que minha mãe não me ouça.
Não favorece.
E aí acabou que tinha essa coisa do cigarro, que eu pensava, pô, fumo tão pouco, por que não largar? E tal, e tava ficando cada vez mais difícil, né? E aí existe um... Eu não queria começar uma... Eu não teria feito isso se fosse uma atitude isolada, entende, Mael? Isso faz parte de um movimento que não é meu, não foi eu que criei, um movimento que já existe, que começou... nos Estados Unidos em 2006, 2005, mais ou menos, com blogs específicos para comer limpo, que eles chamam, né? Que são os movimentos de eating clean, que ele tem um movimento grande nos Estados Unidos desde esse tempo, né? Vai fazer uma década já. E no Brasil isso começou a se popularizar faz mais ou menos 3 anos. Isso acontece normalmente, né? É piramidal esse movimento comportamental. Então, o que está acontecendo lá hoje acontece aqui depois de 2, 3 anos. E a gente pensa que a gente vive muito em simultaneidade. Não é assim. Né? E aí aconteceu isso. Existe esse movimento, é uma macro tendência. Tem abraçado desde a TV, com o surgimento, por exemplo, do Bem-Estar lá na Globo.
Desses demais programas também.
GNT, né? Tem vários, quando eu falo da Globo, assim, eu acho que a Globo é um sintoma do Brasil, importantíssimo.
Sim, concordo,
né?
Então,
quando alguma coisa acontece na Globo é porque está acontecendo na casa da gente. Então, você chamar atenção para isso, as pessoas começaram a sentir necessidade disso. Então, não tem uma onda no Instagram, eu acabei entrando nessa onda. Eu acho que quando você torna essas coisas mais públicas, você acaba tendo um compromisso, porque tem uma rede de pessoas ali apoiando. Aí você acaba vendo que tá apoiando gente também, né? Foi muito rápido, em 12 semanas a gente tem 1.300 seguidores e crescendo.
Caramba!
Tá com 805 achando que tô abalando no Instagram, né?
Foi muito legal, assim, é muito legal ver toda gente desconhecida sendo inspirada tanto fazer uma dieta colorida, uma dieta... hoje eu fiz um pão de queijo sem glúten e tal, então tenta dar um incentivo para que a pessoa não pense também que é só salada, maçã... Sabe, café com adoçante, chá e tal, porque não tem quem aguente viver nessa história. Então,
com certeza.
A gente tem tentado fazer uma coisa mais normal, assim, uma coisa menos obsessiva, né? E é isso.
Esportes.
Esportes eu sempre fiz, cara, mas é impressionante como 70% do seu resultado se faz na cozinha de casa, né? Não é na academia mesmo. Sempre fiz balé desde 9 anos. Eu tenho 31, então faz, né? Faça as contas aí, eu tô com medo.
Faz alguns anos.
Alguns anos. E faço yoga faz 5 anos. Né? Comecei em 2008, então em março eu fiz 5 anos de yoga. Eu nunca fui sedentária não, sabe? Mas a alimentação é uma coisa fundamental, é importantíssimo que você põe pra dentro do corpo, assim. É determinante. E aí é muito mais fácil comer errado, né? É muito mais fácil estar no shopping e comer uma coisa... Gordura é muito saboroso, né?
É. Muitas vezes mais gostoso.
É muito saboroso. Hoje eu sinto o cheiro do McDonald's e eu me tremo inteira, assim. Eu sinto o cheiro do capeta, né?
Cheiro do pecado. Graças a Deus, sou tranquilo que eu não sou fã de McDonald's.
Cara, eu adoro
McDonald's. Mas Burger King pode inventar.
Meu principal problema, cara, é Coca-Cola. Eu sempre tomava Coca-Cola, almoço, jantar, e tempos livres eu tomava Coca-Cola.
Cara, eu tomava pelo menos
2 litros de Coca-Cola por dia.
Aí uma semana eu fiz assim,
rapaz, eu não vou tomar Coca-Cola essa semana. Eu não tomei nenhum copo de Coca-Cola na semana. Eu emagreci 2 quilos na semana.
Cara, Coca-Cola é fogo. É fogo, sim.
Eu sou desprendido de refrigerante. Se tiver, beleza. Se não tiver, beleza. Agora, também. Coca-Cola eu não gosto.
Mas gordura pode me mandar descer.
Coca-Cola eu não gosto, sério. Agora... Um refrigerante de laranja, de guaraná, de uva.
Criança, né?
Grapete, claro, cara.
Não, Fantova tem seu valor total.
Tem demais.
Mas eu não tomo há alguns anos, assim.
Coca-Cola também, pra mim, tanto faz. Inclusive, eu peguei uma briga com a minha namorada por causa da Coca-Cola, viu?
Bebeu teu restinho, foi?
Ela era viciada. Juro, o pai dela comprava 2 refrigerantes. Um guaraná de 1 litro e uma Coca-Cola de 1 litro só pra ela, entendeu? Então a Coca-Cola durava 2 dias.
Nossa. Tudo isso?
Tudo isso.
Ah. E ela parou?
Parou.
Massa, muito bom.
Parou. Mas depois uma briga nossa.
Um litro de Coca-Cola pra mim não durava.
Durou tarde, né? É.
Cara, pois lá em casa faz lama e eu não tô nem aí. Se não tiver suco, eu não... pra mim tudo faz, assim. De verdade, não exijo assim que tenha.
Hoje eu tô tomando mais suco do que refrigerante.
É porque na verdade, né, Mariana? O refrigerante, ele engorda. E prejudica os ossos, né,
cara? E tem
substâncias
desconhecidas,
exatamente.
Né? Na verdade, o zero faz ainda mais mal, faz ainda mais mal que o normal, né? Tem vários... Pra você conseguir fazer uma bebida de baixa caloria do mesmo gosto de uma bebida que tem açúcar, você dá o seu jeito, assim. Na indústria não quer saber, não quer alisar você. Ela quer...
Com certeza.
Sabe? Ela quer que você consuma. Então, você tem uma lata de Coca-Cola com, sei lá... 100 e poucas calorias, 180 calorias, e tem uma lata de Coca Zero com zero. Então, isso tem um custo altíssimo em termos de produtos químicos aí para poder fazer um refrigerante de zero calorias. A adoçante faz muito mal.
Agora, eu não, por exemplo, eu sou novo.
DJ Bruno Brasil, aqui todas as sextas-feiras no Orto, DJ Bruno Brasil tá dizendo assim: rapaz, o Mael respira Budweiser.
Isso é uma verdade.
Ah,
né?
A cerveja não faz mal assim, como eles dizem.
Cerveja gostosa. A Luísa publicou aqui que ela estava numa degustação de cerveja agora à noite. E ela disse que o mestre cervejeiro falou que cerveja não engorda. Pelo contrário, faz muito bem à saúde.
Cerveja
mas
não faz mal.
Você deve beber com moderação.
É, porque tem carboidrato, né? Mas não faz mal, não. Coca-Cola faz mais mal que cerveja.
Com certeza. E cara... sigam aí o Deus Tá Vendo no Instagram, que realmente dá pra você...
Eu vou seguir aqui, nem seguir, é Deus Tá Vendo?
Deus Tá Vendo.
Deus Tá Vendo.
Porque é o seguinte, cara, essas iniciativas na internet realmente dão uma ajuda, cara. Ajuda de verdade, a gente pensa que não, mas ajuda. Pô, tem uma pessoa da minha cidade, tem um projeto Deus Tá Vendo.
Aí eu dou umas dicas de supermercado também, né? De onde compra as coisas e tal. É legal, acho que tem um perfil local, né? Tem muitos nacionais, tem 200 mil seguidores. São os novos popstars aí do Brasil, né?
Quantos seguidores tu disse que tinha no teu?
Acho que tem meio... Fechei o dia ontem com 1.200.
1.200 ontem?
É.
Só fechar o dia com 1.400. Tem 1.392. Agora 1.393.
Olha aí, que legal. Tem crescido super rápido. Então eu fico muito feliz. Às vezes eu acordo e vejo que durante a madrugada virou assim. É muito legal.
O projeto é encolhedor autônomo de Mariana Marques. 30 anos de metabolismo sem vergonha. Vive em Fortaleza, agora acorda cedo e faz supermercado. Aí tem umas fotinhas aqui. Olha que massa, cara.
É, cara, eu tô dizendo que faço supermercado porque eu odiava o supermercado. Mas a gente precisa... aprender a gostar, escolher o que come, né? Porque as coisas não aparecem na geladeira de casa automaticamente, não, infelizmente.
Com certeza. Olha só,
aí,
Mariana dançando, salto coletivo.
A vida acabou mudando um pouco, né?
1.394 agora, eu estou seguindo.
Caramba.
Nossa,
cara.
Gente, obrigada.
E vou fechar aqui porque eu estou com fome e não
tá olhando
legal.
Pro pão de queijo sem glúten.
Tem muita comida, cara. Caraca, bateu a fome também, Luiz. Então,
desde meio dia sem comer e ficar aqui.
Nossa, o Bess tinha trazido um pão de queijo sem glúten lá de casa.
Se não inventar coisa nova, fica besta. Pão de queijo fake, tipo uma Louis Vuitton de camelô. Que onda, ela dá a receita, Luiz.
É, tem tudo aí, tem tudo mastigadinho.
Sensacional.
Eu cozinho um pouco, eu sei fazer poucas coisas, mas quando eu faço, não é nada muito saudável.
Eu costumo dizer que não morro de fome, mas eu não sou nenhum mestre cuca, mas sei que. me virar
não,
na cozinha,
cara, tem,
entendeu?
Essas receitas que tem aí são de bater na mão, botar no forno, assim, coisas muito simples. Eu aprendi um dia desse o que era bicarbonato de sódio e que era pra cozinhar, não era só na farmácia, entendeu? Depois você aprende tudo, todo mundo, eu não sei cozinhar, é só ler a receita e fazer, dá certo.
Eu sou meio atrapalhado, né? Mas com a receita,
eu derrubo. Eu não derrubo as coisas no chão, entendeu? Mas a gente vai pegando
a prática. Eu me arrisco na cozinha, mas nada muito sofisticado, assim. Eu vou fazer aqui, sei lá, penha, molho, roquefort, não sei fazer, entendeu?
Eu também não, até hoje.
Aí eu não sei como é que é a coisa. Mas eu sei fazer uma macarrão legal.
Marcelo, ele tá até com essa dúvida aqui, ele acho que ele fez essa pergunta brincando, mas... Ele faz um hambúrguer caseiro, que é com carne moída e verduras e... Pô, é legal o hambúrguer.
Perfeito, isso super saudável, não tem problema nenhum, claro que é.
Ele tá perguntando se é saudável.
Claro que é, o hambúrguer caseiro normalmente leva pra dar liga na carne, pra carne juntar, você põe ovo, farinha, né? E normalmente você faz com fraldinha, né? Tem que ser uma carne um pouco mais gordurosa, mas ninguém vai morrer por causa disso, não. Só na hora de fritar que põe pouco óleo no teflon, ou então nenhum, né? Pra carne dando um soltado. Agora, é muito melhor fazer um hambúrguer em casa, por mais que seja mais calórico, às vezes, do que um hambúrguer que você compra congelado, porque o que você compra congelado é mais processado, tem mais sódio, né? Enfim. Eu acho que eu tô falando aqui isso, tô pensando ao mesmo tempo que eu tô falando isso, que isso acabou entrando na minha vida, são termos que eram completamente alheios ao meu vocabulário, e que agora virou uma coisa...
Comum,
porque você... Eu só sei fazer as coisas bem se eu me envolver com as coisas, né? Então isso acontece com a internet, isso acontece com o trabalho de marketing digital, isso acontece com quase tudo. Eu só sei fazer as coisas se eu beber essas coisas, entendeu? Então só sei escrever se eu começar a ler.
Passar a respirar isso.
Passar a respirar isso também. Então acaba que um dia desse eu me vi chamando carboidrato de carbo. Aí eu vi que era muito grave. Porque quando você começa a chamar as coisas de apelido, né? É grave, tem que internar. Amigo. Chamar carboidrato de carbo é osso. Eu parei, inclusive.
A galera te pede muita dica de receitas, assim, saudáveis.
Cara, pede, assim, depois que é uma dieta restritiva, né, porque você tem que eliminar gordura saturada, açúcar branco, farinha branca e tal, então você tem que se virar com o que você tem.
Na tua casa, açúcar mascavo?
Açúcar mascavo e algum adoçante de forno, quando eu vou fazer bolo. Aí todo mundo fala, o segredo é comer de tudo um pouco. Eu já fazia isso a vida inteira, deu super errado. Comer de tudo um pouco, ou seja, comer um Chicken Mac Jr. Comer de tudo um pouco, em vez de comer um Big Mac, né? Comer de tudo um pouco, tomar um pouco de Coca-Cola, ou comer um pouco de pão e tal. Isso sempre, assim, sempre deu errado. Então eu resolvi que eu ia mudar de estratégia. Eu ia comer muito bem, muito mais. Eu como hoje, como um monstro, fico dizendo que é o café da manhã do estábulo. E o prato da Estiva, né? Do povo que carrega. Nossa, eu almoço muito, o povo se assusta, né? Eu almoço sempre no self-service e as meninas, quando meu prato dá menos de meio quilo, todo mundo ri. Nossa, como ela comeu pouco hoje, deu só 480.
Caramba.
Então eu como muito como um cavalo, mas
eu não sei
tudo.
Pouco, cara. Não sei comer. Na hora do almoço eu não sei comer. Mas sabe que eu tenho um problema. Desde que eu comecei a trabalhar, isso tem o quê?
Ah, trabalhar engorda muito, né?
Cara, e tipo. Eu não tenho a mania de merendar, entendeu? De manhã, tomar café da manhã. Então eu acordo e eu tô acordando cedo, mesmo sem estar indo trabalhar, mas eu fiz questão de não deixar o relógio biológico ficar se atrasando, entendeu? Mas eu não consigo comer,
entendeu?
Tu não
tem fome, né, de manhã?
Não sinto. E se eu comer sem fome, é sagrado, às 10 horas, 10 e meia, eu ficar enjoado. Enjoado de o estômago ficar doendo, sem zoeira.
Tem gente que acorda sem apetite, né? Eu abro o olho pensando em comida.
É isso, mano. Gente, ela tá brincando, ela
triste,
tá rindo.
Cara. Não, é porque eu acho que eu como menos à noite, né? Então você acorda precisando se nutrir. Você passou ali 8 horas em jejum, 7 horas em jejum.
Chega em casa, tá me esperando uma janta maravilhosa e eu vou comer muito.
Tem gente que tem mais apetite à noite, né? Eu acordo com muita fome, na verdade é essa. E assim, todo mundo ri porque eu saio de casa de lancheira, né? Porque aí eu vou de manhã, fico de manhã em cliente, almoço nos meus pais ou em algum self-service, à tarde eu vou lá pra prefeitura, de noite às vezes eu saio de lá e emendo com a yoga e tal. E aí eu acabo saindo de casa com uma lancheira, assim. É uma lancheira de adulto, mas não deixa de ser uma lancheira, né?
Uma merendeira.
Merendeira.
Da Mônica. Da turma da Mônica.
Da Mônica.
Inclusive,
as refeições do dia.
Um bloco. Olha o papo quando rende assim, né?
Que é, cara, é bom demais.
A gente vai de música e volta já para as considerações finais, né, Mael?
Vamos nessa.
Programa excelente hoje e ficamos aí com Black Keys, Little Black Submarines. A gente volta já. Submarines, Apple Rings.
me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I want. To a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Black Keys, Mael. Você conhecia Black Keys?
Conheço Black Keys.
Obviamente, né?
Inclusive teve um cover no Elton, foi muito bom.
Que quem faz é o Felipe Cazô.
Exatamente, eu ia dizer que é o grande Felipe Cazô que faz. E, pô, a banda é foda e a música também é muito irada, viu, cara?
Little Black Submarines chegando ao último bloco de considerações finais desse programa que voou.
Verdade, viu?
Impressionante, sempre quando o papo é bom, o papo é legal, passa muito rápido. Não precisa ficar preenchendo de música aqui. Com umas
voou notas. Mesmo, voou.
Vou deixar as considerações. Primeiro, agradecer a presença valiosíssima da Mariana aqui. Sensacional, a gente ficou muito honrado com o convite aceito.
Eu fiquei muito feliz quando ela aceitou, cara. O Luiz perguntou, cara, e próxima semana? Eu disse, cara, eu vou chamar a Mariana, que faz o tempo que eu queria chamar. Mas eu não sei se ela vai ter tempo, porque ela é muito ocupada. Eu sabia dessas ocupações. Mas obrigado por ter vindo, de verdade, Mário. Foi um papo muito gostoso. Eu achei muito proveitoso.
Gente, eu que agradeço, assim, eu queria agradecer o espaço, inclusive, de ter falado sobre essa coisa aí. Eu sei que a gente passou um bloco inteiro falando de comida uma hora dessa, né?
O Matheus Alvani tava aqui reclamando, vocês estão há 10 minutos falando de comida, esses dois hambúrgueres aqui.
É, foi torturante.
Mas foi legal,
né?
Mas foi legal, porque eu pude falar sobre essa história dos meus projetos. Às vezes a gente nem pensa direito sobre o que a gente faz, né? Só faz, assim. E aí, quando tem uma oportunidade dessa, você acaba colocando num discurso o que é que você é, o que é que você faz. Isso é tão, tão legal, assim, falar sobre isso, discutir sobre isso. Acaba me obrigando a pensar um pouco sobre o que eu faço, que é uma coisa que eu faço pouco, pensar sobre o que eu faço, né? E já é pra me despedir? Tá.
Deixa contatos. Projetos, o que você quiser.
Tá, então, para conhecer mais sobre o meu trabalho de marketing digital, é facebook.com/casademoá, tudo junto. facebook.com/loja boneca de seda, tudo junto. E facebook.com/amocoisasde, com DI, Maria. Essas são essas páginas hoje que eu tenho trabalhado com esse foco mesmo no varejo, em planejamento e análise de conteúdo para as redes sociais. E também tenho estado na Prefeitura de Fortaleza. E periodicamente, para quem se interessa sobre esse assunto, a gente tem formação em todos os níveis na cidade hoje, né? No estado, eu diria. Semana que vem eu tô chegando no Cariri para dar uma palestra. Já é a terceira vez que eu vou a Juazeiro, sempre um público muito numeroso, né? Então. Iguatu também tem uns cursos, então a gente vê que o tema está ganhando algumas regiões do Ceará. E, como eu dizia, tem informações de todos os níveis. Tem cursos técnicos de curta duração, de longa duração, MBA, pós-graduação, tem uma pós na Facete, tem pós na FIC, tem graduação na UFC, em sistemas e mídias digitais. Então, assim, não falta realmente... oportunidades, né? De conhecer a área e de se especializar nessa área. Às vezes a gente pensa que é uma área que é pouco trabalhada, mas tem como se educar, né? Formalmente. Então eu tô lá no Quartel Digital, periodicamente, é uma escola muito séria, muito comprometida, www.quarteldigital.com.br. Lá você pode ter contato com vários cursos de várias áreas, né?
Mandando um abraço pro Rafael.
E pro Fernando Alves, nossos amigos.
Galera, gente fina.
É, a galera lá do Quartel Digital.
É, muita paciência comigo eles têm. Porque... Nossa, mãe. Sim.
Eu pensei que seria o contrário.
Eles têm muita paciência comigo. Hoje o Fernando mandou um e-mail, eu mandei um e-mail pra ele de volta pensando, cara, como é que esse cara me aguenta, cara? Enfim, Fernando, se você estiver ouvindo isso, querido, me aguente mais um pouco, né? Assim, nossa relação é muito preciosa. Pra mim, né? Minha relação com o quartel é muito preciosa pra mim. E é isso, meu e-mail é Mariana Marques B, tudo junto, Mariana Marques B de Bezerra.
B de bonita?
B de Bezerra.
De bonita, né?
@gmail.com, tá? Então, quem quiser mandar um e-mail com alguma questão, alguma angústia, né? Eu tô à disposição.
É tipo palavra amiga pro e-mail?
Pode ser,
fala,
né?
Que te escuta.
Palavra inimiga também, dependendo de quem for o interlocutor.
Dependendo de quem mande, né?
Palavra indiferente, tô brincando, gente. É não, ótimo. Sério, eu respondo todos os e-mails. Eu posso até demorar um pouco, mas eu respondo. E a gente se encontra por aí. Tô à disposição também para ministrar cursos em company, né? Dar palestras, tô feito muito isso. Na verdade, tem sido um foco importante do meu trabalho hoje, essa questão de ser facilitadora, de ser professora. É um ofício que eu faço com muita vontade, assim, é muito desgastante.
A gente enriquece com prazer, né, cara, quando faz isso.
É, cara, uma troca muito valiosa. Eu chego em casa morta, não sirvo pra nada, assim, nada. Nada. Depois de um dia de aula, de 8 horas de aula, não me chame pra nada, porque eu vou dormir, eu vou me isolar, eu vou ficar silenciosa, porque é muito desgastante. Mas na hora você, sei lá, nem vê o tempo passar, eu fico anestesiada. É a coisa que mais me dá prazer, assim, na vida profissional hoje é dar aula mesmo.
Compensa, né, cara?
Eu sou meio suspeito pra falar, mas... Não conheço uma pessoa que fez o curso com Mariana, que não adora a aula, que fica chamando de fofa, de querido.
Eu acho que é porque assim. Quando eu não sei dar uma resposta, eu conto uma piada. Pessoas, né?
Mas a aula é mesmo bem divertida, mas o conteúdo massa, massa, massa mesmo.
Sensacional, Mael.
Luiz, obrigado pela sua presença. É sempre um prazer ele vir aqui às terças-feiras.
Obrigado à rádio por me pagar por estar aqui.
Obrigado aos
obrigado
rapazes.
Obrigado pela sua presença aí.
Obrigado aos rapazes hoje. Morenos que não couberam na foto do Instagram, que a Mari colocou. Mas
gente, aqui, a Mari vai matar. Parem com essa coisa. Tem gente morando assim, não tem ninguém aqui. A gente tá aqui só.
Agradecer a audiência de vocês aí que deixaram a novela de lado. pra ficar sintonizado conosco.
E o jogo aqui do Ceará, que inclusive ganhou de 1-0 do Paysandu.
Exatamente, eu já ia comentar aqui que o Emanuel deve estar feliz, que o Ceará ganhou de 1-0.
Emanuel e toda a cidade, amigo, é o time mais querido do estado.
É verdade, a minha capa de celular.
Toda cidade, eu não sei, que tem um segundo time aí também, que é o Fortaleza, que é rival,
segundo,
né, cara?
Segundo time é o Icasa, né?
Ah, tá, beleza.
É segunda divisão,
não, Guarani não.
Time, talvez, o Fortaleza.
Não, Guarani não, a Mariana perguntando. A gente volta na próxima terça, galera. Obrigado mais uma vez pela sua audiência.
Mas você que é o curador, já tem um convidado em vista?
Claro que eu tenho em vista. Não contactei ainda. Não contactei ainda, mas em vista eu sempre tenho um convidado.
Perfeito, você é o cara.
Obrigado mais uma vez, de verdade, galera. A gente se encontra.
Terça-feira a gente tá de volta. Projeto Piloto às 9 horas aqui na Órbita Rádio.
Eu sou
Luiz, esse é o Mael.
Beijo, mãe.
Valeu, tchau.
O lado B do rock.
O lado B das bandas.
O lado B das bandas, lado B.
Seus sons favoritos que você ainda não conhecia.
B-Sides, toda quarta-feira às 20 horas.
Apresentação: Luiz Felipe Leite.